Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde. Estamos chegando com você aqui no Pense Verde da tua Rádio Fátima, edição deste sábado, hoje dia 17 de abril, com patrocínio de Coperval, os valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você associado. Na nossa edição de hoje, vamos falar sobre vários projetos locais. Isso aí, um grupo de vacaria está se unindo para fazer um embelezamento de alguns pontos da cidade. Falando sobre boas ações locais ainda, de Vacaria para o Mundo, o projeto do Jardim Comunitário do bairro municipal ganhou destaque internacional e nesta manhã foi assunto de um evento online que tem sede na Índia. A gente vai falar mais para você. Ainda nesta semana nós tivemos o Dia Mundial de Preservação do Solo. Vamos tratar sobre este tema, dicas, informações e muito mais a partir de agora aqui no Pense Verde. Vem comigo.
A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Pense Verde.
E agora, aqui no programa Pense Verde, a gente vai conversar com a Alessandra Regina de Lima, que é uma das responsáveis pelo Jardim Comunitário no bairro municipal. Por quê? Hoje o Jardim Comunitário teve um destaque especial em um evento online com sede na Índia. A Alessandra participou online e, claro, esse evento busca valorizar, destacar as pessoas e os projetos que fazem boas ações em prol do meio ambiente. Oi, Alessandra, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvinte.
Conta um pouquinho pra gente o que, que é esse evento, de que forma ele aconteceu.
Bom, Fábio, o evento aconteceu online. Ele era para ter acontecido há uns dias atrás, por problema de conexão, não deu. Ele aconteceu agora pela manhã. Ele chama o minister lá, né? O anfitrião lá. E a Beatriz aqui, que é de Vacaria, ela buscou os projetos que a sociedade faz, né? O pessoal da comunidade faz, para mostrar para o mundo, né? E o Jardim Comunitário, felizmente, estava entre eles.
Bacana. Né?
Muito, muito, assim, valorizadíssimo, sabe, o trabalho. Depois vai ficar disponível no YouTube para quem quiser assistir, né? Ele vai disponibilizar depois no YouTube. E o reconhecimento, Fábia, assim, ó, é uma coisa espetacular. Porque, como já conversamos anteriormente, esse aqui era um projeto de formiguinha, né? Eram dois pneus, né? E que a gente plantou e foi embora na manhã seguinte.
Até eu já fiz referência aqui na programação, Alessandra, te interrompendo um pouquinho, o seguinte, que você falou várias vezes no trabalho formiguinha e também na insistência, porque eu lembro de diversas vezes vocês terem relatado aí no bairro municipal o seguinte, a gente foi lá, fez, o pessoal tirou, a gente foi lá, fez, colocaram lixo, mas a insistência também fez com que esse projeto desse certo.
Dois anos, né, Fábio, insistindo, dois anos. Em um ano a gente conseguiu, assim, o que a gente queria, sabe? Que era fazer com que ele permanecesse, né? E aí ali já nasceu a ideia do Natal Solidário, Natal do Bem, né? E já nasceu outros projetos e a gente está alongando, vai fazer todo o fundos da escola aqui.
Bacana. E o que representa para vocês estarem nesse evento internacional, mostrando um pouquinho desse trabalho, desse esforço e dessa bela iniciativa também de preservação?
Olha, a maior representação para nós é mostrar para as pessoas que é só começar. Começar a insistir. É isso que eu digo assim para as pessoas. As pessoas perguntam para elas, poxa vida, mas a gente planta lá, a gente vai lá e planta de novo. Planta de novo. Faz de novo. Ah, mas cansa, mas daqui a pouco vai dar certo. né? Então, acho que a representação para nós mesmo é essa, sabe? Para que a pessoa comece e insista. Comece e insista, persista naquilo. Que vai dar certo.
Bom, Alessandra, como é que está hoje o nosso jardim comunitário? Estou falando nosso porque agora já é de toda a comunidade também, né? Como é que ele está hoje?
Está bem, bem florido, bem florido. Agora a gente vai... A gente tem uma parceria de um pessoal que doa umas mudas para nós sempre, né? E como a gente está com as mudas de verão, agora elas estão morrendo, né? Porque está vindo inverno, né? Então a gente vai fazer todo um replantio de novo de umas mudas de inverno daí.
Bacana.
Ele está numa extensão de quase uma quadra. Quase a quadra toda dos fundos da escola.
E a ideia é ampliar?
Ampliar, com certeza. Com certeza, ampliar.
E o que vocês precisam nesse momento? Frequentemente vocês pedem uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali. A comunidade pode fazer alguma doação? Pode ajudar de alguma forma nesse momento?
Claro, claro. O que a gente precisa? A gente está precisando de uns pneus, tá? A gente tá com dificuldade, porque agora... tem um rapaz aqui que doa pra gente aqui perto da escola, mas ele disse, olha, tô sem agora, tô precisando de uns pneus. E eu tenho uma ideia de fazer um trabalho com garrafa PET. Então, se o pessoal quiser ir juntando na sua casa, puder trazer pra gente, ou ir juntando, depois avisar a gente poder ir buscar, né? Eu tenho uma ideia de fazer uma ideia com garrafa PET, sabe? Outra coisa, sabe, já aproveitando a oportunidade, mudas, restos de tinta, daqui a pouco o pessoal pintou a casa, lá sobrou um pouquinho, quiser doar pra nós, a gente tá sempre precisando, né, pincéis, coisas assim.
E a mão de obra, precisa ou não precisa?
A mão de obra, claro, quem quiser ajudar, a gente tá sempre aberto, porque é eu, meu irmão, a minha sobrinha, né, meus filhos, né, que me ajudam, né. Então, tipo, a gente precisa de uma limpeza agora, meu irmão tá um pouquinho atarefado agora, né. Então, tipo, mas a gente precisa, sim, claro, quem quiser vir conhecer, quem quiser, sabe que eu moro bem em frente ao jardim, né? Então, tipo, não tem errada.
Era bem o que eu ia falar, né? Que é procurar isso. A Alessandra, é só parar ali no jardim, porque ela tá de olho ali todo dia.
Eu tô ali de olho, né?
Uhum. Bom, Alessandra, claro, a comunidade pode ajudar, o pessoal do bairro municipal que quiser colocar a sua mão de obra ali também, que quiser ajudar a fazer algum serviço, pode te procurar para combinar, de repente, um final de semana. A gente sabe que nesse momento são necessários alguns cuidados especiais por conta de distanciamento, mas claro que é uma atividade ao ar livre que pode ser feita. Até ontem foi Dia Mundial do Lazer, e esse também é um trabalho de lazer, eu aposto, para ti, para tua família.
Não tenha dúvidas que isso é uma terapia.
Com certeza. Uhum. Pessoal que tá reclamando de estar trancado em casa aí, pode botar a mão na terra, então.
Ah, claro, com certeza.
Alessandra, eu quero te agradecer pelo bate-papo com a gente e te parabenizar mais uma vez por essa iniciativa que vocês tiveram, não só de implementar o Jardim Comunitário, mas pela persistência que vocês têm, né, de manter esse projeto diante de tantas adversidades que vocês já passaram, né? E, acima de tudo, parabenizar, porque esse esforço de vocês está rendendo frutos e, claro, levando o nome da nossa cidade aí para outros lugares do mundo.
Eu que agradeço, Fábia, por você ser nosso parceiro também.
Tá certo, um ótimo final de semana para vocês.
Obrigada, para você também.
Esta é a Alessandra Regina de Lima, portanto, uma das responsáveis pelo Jardim Comunitário do bairro municipal, que há 2 anos vem sendo implementado com muito esforço, com muita dedicação da Alessandra, da família dela, que moram ali em frente, e além de ser um belo exemplo de preservação ao meio ambiente, se torna também um espaço de lazer para toda a comunidade. Vamos continuar falando sobre boas iniciativas? Deixa eu lembrar para você que Vacaria Te Quero Limpa é uma iniciativa, uma campanha da Tua Rádio Fátima, da Mais Nova, enfim, da Fundação Cultural Fátima de Comunicações, da qual fazem parte as duas rádios. E nesta semana, aqui na rádio, nós tivemos o prazer de falar sobre mais um projeto de incentivo à preservação ambiental, de cuidado com a cidade. Uma ação voluntária realizada por um grupo de pessoas que você vai saber agora mais detalhes sobre isso.
Vacaria, Te Quero Limpa.
Nosso colega Neto Ferreira conta como este grupo está cuidando da cidade.
O Grupo de Proteção ao Meio Ambiente é formado por voluntários que realizam atividades, tendo em vista a preservação, conscientização e melhorias neste segmento em Vacaria. Os representantes do projeto, Delmo Long e Luiz Vargas, participaram do programa temática da Tua Rádio FAT para falar a respeito da ação. Delmo comenta que desde o primeiro encontro do grupo, pelo menos 5 pessoas participam das atividades. Ele afirma que se desejar mudar o mundo, é necessário começar com atitudes dentro de casa. Há 24 anos, ele utiliza o material orgânico para fazer compostagens.
Eu estou em Vacaria há 24 anos e eu, até agora, material orgânico, que eu não gosto de chamar de lixo orgânico, eu chamo de material orgânico, não joguei nada para a rua. Pelo contrário, eu pego da rua e trago para minha casa. Tenho ações com os vizinhos, fico sempre incentivando a... Eles pegam um balde, deixam na frente da minha casa, eu pego aquele material para compostar, composto lá em casa e devolvo terra. E sempre cutucando os vizinhos, então eu sempre comento que para mudar uma cidade, uma nação, o mundo, as atitudes começam na nossa casa, depois na rua, depois no bairro, e assim já se transformou, porque quando tu mudou o local onde tu vive, tu já transformou todo o local. E eu trabalho nesse meu material, eu trabalho com minhoca californiana, que elas ajudam a decompor mais rápido esse material. E através desse trabalho a gente foi se conhecendo. Eu conheci o Luiz, que ele foi lá buscar minhoca para colocar nas compostagens dele. Através do Luiz conheci o Roberto e isso gerou uma necessidade. A primeira reunião nossa foi até ali na pracinha do Santa Teresinha, no domingo de tarde. A gente não se conhecia. Eu conheci o Luiz, outro conhecia o outro. E aquele dia já teve 5 pessoas. Nessa ação, eles tiveram uma ação que eu não tive, por algum motivo. Nessa última, no final de semana, eu estive com eles. Nós estávamos em 6 pessoas. E é interessante, assim, porque vai passando, as pessoas verem, né? E eu tenho certeza que esse grupo vai crescer. E eu sou, além de cabeleireiro, eu gosto do sistema agroflorestal. Agroflorestal é um sistema natural, na verdade, só que com a aceleração do homem, que a poda faz com que acelere o sistema. Então, eu vou falar um pouco do que eu pensava antes e depois que eu conheci o Ernst Gutt, que é um agroflorestor famoso já, porque já teve em vários Globo Rural, e várias pessoas que ele influenciou, que ele fala que ele é um semeador de ideias, né? E a agrofloresta é um sistema que dá para ser aplicado na tua horta, da tua casa, até um sistema enorme. Qualquer canteirinho pode ser trabalhado no sistema agroflorestal.
O integrante Luiz afirma que todos os membros já realizavam alguma atividade de preservação de forma individual, mas todos entenderam que a união viabilizaria ações maiores no município.
A ideia do grupo foi o seguinte, os membros atuais do grupo hoje, cada um já tinha uma atividade em prol do meio ambiente. Então, o que aconteceu? Todos nós nos reunimos e chegamos à conclusão que seria interessante reunir esses esforços, né? Para tentar alavancar projetos um pouco mais audaciosos, que é o caso da Protásio Alves, agora da questão ali da avenida que vai para o rodeio, né? Antônio Ribeiro Branco, né? E em outros focos, né? Que seria a questão da separação do lixo, o trabalho com as associações de catadores, com os próprios catadores na rua. Na verdade, o que eu tenho que deixar bem claro aqui também é o seguinte, hoje tudo esse trabalho em Vacaria se deve a uma pessoa, que é o Delmo. O Delmo hoje foi o que iniciou com a compostagem, foi o que trouxe o sistema de agrofloresta, que é o uso dos galhos das podas para adubação. Então, eu diria assim, a gente deve muito ao Delmo hoje, que ele que deu início a isso. E a gente, na verdade, seguiu o trabalho dele, conseguiu se reunir e hoje a gente está tendo ações práticas, né?
A próxima ação do grupo ocorrerá no dia 9 de maio, quando eles estarão realizando a poda e a adubação de árvores na Avenida Antônio Ribeiro Branco e também na Lalau Ferreira. Neto Ferreira para a Tua Rádio Fátima.
Obrigada ao Neto Ferreira participando aqui com a gente, trazendo informações sobre o grupo Amigos da Natureza, que vem desenvolvendo ações na cidade, buscando melhorar aí o nosso meio ambiente, preservar também o nosso meio ambiente. Obrigada, Neto. Estamos no ar com o Pense Verde para a Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado.
A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Pense Verde.
Continuamos com informações da nossa central de conteúdos, agora a participação de João Pedro Minella, que conta pra gente sobre o Dia Mundial de Preservação do Solo, comemorado nesta semana.
Nesta quinta-feira, dia 15 de abril, foi comemorado o Dia Nacional da Conservação do Solo. A data, instituída no ano de 1989, foi uma iniciativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. A escolha do dia 15 de abril é uma homenagem ao conservacionista norte-americano Hugh Bennett, considerado o pai da conservação do solo nos Estados Unidos e um modelo para outras nações. Todos sabemos que o solo é essencial para a produção de diversos recursos, como os alimentos, por exemplo, e por isso é um patrimônio a ser protegido para todas as gerações. É um componente vivo que depende do cuidado que temos com ele. Além do claro benefício ambiental decorrente da preservação do solo, existe também o benefício econômico.
A conservação do solo não é boa só pelo ponto de vista ambiental, mas também pelo ponto de vista econômico. Um solo que esteja conservado, ele é sustentável, ele vai produzir por longos anos. E ele também tende a ter uma produtividade mais alta. Então, se você compara um solo bem conservado com um solo que não é conservado, que é feito revolvimento toda hora, que não tem nenhuma técnica conservacionista, você vai ver que um vai produzir mais e outro vai produzir menos. Além disso, ao longo do tempo, um solo que não adota nenhuma técnica conservacionista vai se degradando, vai diminuindo a fertilidade natural e a sua recuperação vai ficar cada vez mais difícil. Por exemplo, quando você tem erosão em vários tipos de solo, para você recuperar é muito complicado. As técnicas são demoradas e nem sempre são efetivas. Então, a principal coisa que nós temos que pensar na nossa agricultura é em técnicas conservacionistas, fazer terraços, fazer cobertura de solo, adubação verde, para que a gente consiga, ao longo do tempo, aumentar nossa produtividade, manter nossa agricultura cada vez mais sustentável e produzir alimentos para o mundo inteiro, porque o Brasil é o celeiro do mundo.
Tendo em vista tudo isso, é fácil perceber que o cuidado com o solo é de extrema importância, tanto na preservação do meio ambiente, quanto para a manutenção do mercado agrícola. E fazer isso por meio de pesquisas e estudos do solo, além de investimentos em técnicas de produção mais sustentáveis, já é um enorme passo para atingir esse objetivo. João Pedro Minella, para a tua Rádio Fátima.
Obrigada ao João, trazendo por aqui a sua participação, explicando mais para a gente um pouco sobre o que é o Dia Mundial de Preservação ao Solo, que foi comemorado nesta semana. Seguimos com a nossa programação aqui no Pense Verde, claro que agradecendo a sua audiência e também o patrocínio de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Nosso Pense Verde de hoje está chegando ao fim, mas antes eu quero deixar uma receita muito bacana para você. Vamos falar sobre receita de reciclagem? Vou trazer algumas dicas para você de como reaproveitar garrafas PET. Já pensou em fazer vasinhos fofos com a tua garrafa PET? Olha só, na internet tá cheio de dicas para você. Tem uns, inclusive, que são uns gatinhos com orelhinhas. Você pinta a garrafa PET de branco e faz a carinha do gatinho, coloca as orelhinhas do gatinho, né? Dá uma pintadinha, narizinhos, bigodinhos, os olhinhos. Fica a coisa mais linda. Procura aí na internet que você vai achar. Também tem outras dicas. Se você aproveitou a parte de baixo para fazer o gatinho e sobrou a parte de cima, eu tenho certeza que você é um daqueles apaixonados ou apaixonadas por cultivar as suculentas. Já pensou em fazer uma redoma? Usar a parte de cima para proteger e tapar as suas suculentas? Fica uma graça. Ainda se você enfeitar também com alguma cordinha, com algum pingentezinho, a parte de cima da garrafa. Fica show. E a tampinha? Aproveita para doar, né? A gente sabe que tem muitas instituições que usam as tampinhas para arrecadar dinheiro. Eles acabam vendendo as tampinhas. Outra dica de vaso com garrafa PET para você é fazer um jardim suspenso. Corta a garrafa no meio, faz um furinho nas laterais, enfeita bem. Aí você pode aproveitar aquelas lãs velhas que você tem em casa ou que não está mais utilizando, passa ao redor da garrafa, faz uns pomponzinhos, fica uma beleza, fica lindo. Também pode ser feito assim um porta-lápis. Corta no meio, usa uma parte para fazer o vasinho suspenso e outra decora bem para guardar os lápis escolares da criançada. Você vai adorar, tá bom? Nossas dicas de reaproveitamento de hoje com garrafa PET aqui no Pense Verde. Nossa edição de hoje, deste sábado, dia 17, fica por aqui. A você um ótimo final de semana, aproveita e paz e bem.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.